Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira, hoje é dia 30 de julho de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, hoje estou aqui com meu amigo cartunista Renato Arueira, membro dos Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Arueira, tudo bem? Saudade de você.
Também, Aquiles, muita saudade. Boa noite, pessoal que está aqui assistindo a gente. Mais um dos dias terríveis do Brasil, né? Que começa com recordes de mortos e assim por diante, né?
É a nossa tragédia
brasileira. Sempre difícil desejar uma boa noite aqui para o pessoal, mas a gente tem que manter o ânimo sempre.
Verdade, verdade. Há esperança ainda, preciso que haja alguma esperança para viver, senão a gente acaba sucumbindo, cara, junto com essas milhares de pessoas que, infelizmente, nos deixam a cada dia. Queria dizer que vocês estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter ao vivo, e também desejar uma boa tarde, um bom dia para quem for nos assistir nessas plataformas ou então, posteriormente, nas plataformas de streaming de áudio, como o Spotify. Pedir que vocês, quem já está chegando aqui no YouTube, dê um like nessa transmissão, deixe seu joinha aí para a gente aumentar o alcance, compartilhe o link do programa de hoje para a gente chegar a um número maior de pessoas. A gente sempre pede também as inscrições no canal, a gente está com uma campanha para alcançar 1 milhão de inscritos aqui na TV 247 e a gente conta com o apoio de vocês. Uma boa noite aqui para quem está se manifestando, como a Jane Arenhart, lá de Porto Alegre, sempre acompanha aqui com a gente. Sandra Lúcia está dizendo que será que o pulmão mofado fica verde? Vamos falar sobre isso, né? Porque uma gripezinha, para quem era uma gripezinha, até quem está dando problema, né? O Bira Júnior também está aqui conosco, está dando boa noite aqui, dupla trinâmica, obrigado pelo carinho. Abdon Campos também. Maria José Mendes, boa noite para. Ela está falando aqui da presença do Bolsonaro hoje no Nordeste, né? Boa noite também para Carol Chaves, que está falando lá de Palmas. Queria aproveitar e mandar um grande abraço para todo o pessoal de Palmas. Um beijo também para Júlia Conca, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, e para o Edvaldo Souza, que está falando lá do Recife. Um abraço também para o pessoal de Salvador, João Pessoa, na Paraíba, que está nos acompanhando. Um abraço para o Fernando Cabral, lá de Olinda, todo o pessoal de Olinda, do Recife, minha terra querida que eu amo, e também Vitória da Conquista. No Facebook, um abraço aqui para Ana Calhau, que está nos acompanhando também. E também pelo pessoal que está nos vendo pelo Twitter. Arueira, hoje a gente tem aqui um novo balanço da Covid-19. Infelizmente, o Brasil segue nesse patamar acima de 1.000 óbitos diários. Né? Hoje, nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, houve 1.129 mortes nas últimas 24 horas. Isso elevou o número total de óbitos no Brasil para 91.263 pessoas que perderam suas vidas desde março deste ano, vítimas da Covid-19. Além disso, nada menos do que 56.837 casos confirmados em apenas 24 horas. Isso levou o número de casos totais para mais de 2 milhões e 600 mil casos no Brasil. Absolutamente sem controle e também sem governo, sem gestão.
Um horror completo. A gente fala que o Halloween aqui começou no ano passado, nas vésperas da eleição, e nunca começou há um ano e tanto nas vésperas da eleição e nunca mais parou. É um dia de horror atrás de outro dia de horror. Piorando com esse ano em que essa pandemia vem agravar a situação e pega o país no pior momento, com esse tipo de governo, cujo objetivo e cujo programa é destruição. Destruição, entre outras coisas, de parte da população brasileira, coisa que eles estão conseguindo, e ainda nega a pecha de genocida. Ok. Então, essa é a situação. O Brasil quebrando o próprio recorde, se aproximando do único adversário que nós temos nesse circo de horrores, que são os Estados Unidos, com um outro presidente com o mesmo tipo de visão absolutamente idiotizada de mundo, no sentido grego, é o cara que não reconhece o mundo, não reconhece o outro, não reconhece a coletividade, só reconhece seus próprios objetivos. Então, nesse padrão, a gente segue matando gente. O governo mata pessoas no Brasil, como faz todos os dias.
Exatamente. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, muito cristalino, que é a ação omissão, a ação pela omissão e também pela intenção do governo que está segurando esse platô de óbitos acima de 1.000 mortes diariamente, praticamente há mais de 2 meses, sei lá, né? Mas é inadmissível que simplesmente não haja nenhum tipo de punição, nenhum tipo de responsabilidade contra o governo federal por esse genocídio que está acontecendo no país, né? E a letargia do povo também, não sei, eu fico... É uma questão para se estudar, é uma questão de psicologia social, não sei, isso vai...
Há uma letargia. Há uma letargia, mas há também essa impossibilidade física, dificuldade de pressionar o governo e nas ruas, protestando. Porque nós estamos vivendo uma situação de descontrole onde o governo é responsável por muitas mortes e isso vai acabar gerando ações judiciais. Pessoas vão processar o Estado brasileiro pela incapacidade de gerenciar essa crise e esse horror. Pior, por incentivar comportamentos que aumentam o número de mortes. Por não distribuir o dinheiro reservado para o combate, não combater a Covid com o dinheiro reservado e votado para o combate. Bom, a gente tem todos os motivos. Agora, continua sendo urgente. Era urgente na semana passada, era urgente quando você saiu de férias, porque ele, esse governo permanecer, é mais morte, é mais horror. E a gente depende de uma eleição nos Estados Unidos, que o Trump perca a eleição para enfraquecer o seu capacho daqui de dentro, né?
Interessante você ter lembrado isso, Aruera, sobre a eleição nos Estados Unidos, mas é importante lembrar também que há uma cumplicidade, e é preciso que isso seja dito, com uma parte do Congresso Nacional que insiste em permanecer inativo, inerte, quanto à permanência do Bolsonaro no governo. Estou falando claramente do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tem se negado ostensivamente, reiteradamente, a instaurar uma abertura de impeachment do Jair Bolsonaro, com todas essas provas mais do que fartas, né, dos crimes praticados por Bolsonaro, não apenas na pandemia, mas crimes de responsabilidade de vários que estão sendo demonstrados com os mais de 30 pedidos de impeachment que estão lá repousando em berço esplêndido, na gaveta do Rodrigo Maia, enquanto a gente está arrumando para 100 mil mortes. Então, presidente Rodrigo Maia, você tem uma parte nesse latifúndio de mortes aí. É preciso que você...
Também acho.
E fique esperto, porque a justiça também pode chegar até você pela omissão de não fazer o que é necessário nesse momento.
Mesmo com os rachas comandados pelo DEM, pelo MDB, as divergências com o Centrão... O grande conhecedor do Centrão é o Maia. Rodrigo Maia domina esse conjunto de fatores, está em plena campanha para a reeleição da presidência da Câmara, e ele sabe o poder que ele tem acumulado no momento pela vacância de poder no governo central, que não existe. Quem governa são os militares, que governam meio sem um comando central, pintando os meio-fios de Brasília, metaforicamente falando, do governo. Mas, assim, o Bolsonaro em si não governa. Então, o Maia é um cara poderoso e irresponsável. E ele segura esse... Muita gente diz que ele apenas segura para só deixar o impeachment entrar quando for possível. Mas eu acho que não. Ele tem tantos interesses dele ali. Ele tem um projeto dele. E ele, vamos ser realistas, passa a perna no grupo político do Bolsonaro 4, 5 vezes por dia, a hora que quiser, porque é manhoso, conhece política. Bolsonaro não tem mais poder, a não ser o pouco que ele consegue com o Centrão. Ele não sabe fazer política e o Maia sabe.
Centrão que está desgastado na figura do seu líder, Arthur Lira, né? Depois que saiu o DEM e o MDB, uma parte também dos demais partidos estão se articulando, né, para isolar o Arthur Lira e, enfim, tentar ali, de alguma maneira, enfraquecer a liderança do deputado do PP de Alagoas. Lê alguns comentários aqui. O G. Valci Gomes está dando boa noite aqui para toda a comunidade 247. Perfil EdPC está dizendo: vocês viram o ódio do povo no Piauí hoje? Bolsonaro, lembrando, teve participou de eventos no Piauí, também na Bahia, né? Está mirando ali o Nordeste, mas queria só dar um recado para ele que no Nordeste fascista não se cria. Então, vamos esperar a resposta dos meus conterrâneos nordestinos a esse ato. A Bárbara Osório está dizendo aqui, adoro essa dupla, geralmente assisto no dia seguinte, que é bom que estou conseguindo ver ao vivo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui. Rodrigo Tiengo está dizendo, vizinha deu mofo no pulmão de Bolsonaro, ótima descrição. Quem mais? Vamos seguir aqui. Opa, correu. Bom, você estava falando, Arueira, sobre a eleição dos Estados Unidos, então eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre essa declaração do presidente Donald Trump, que já está aí falou pela primeira vez em adiar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, alegando uma suposta fraude por conta da pandemia e por conta de votos que serão transmitidos pelo correio, né? Lembrando que as eleições dos Estados Unidos nunca foram adiadas, nem mesmo quando houve a Guerra Civil, nos Estados Unidos, Guerra de Secessão, houve o pleito, né? E, claramente, Arueira, é uma medida diversionista, no meu entendimento, porque o Trump está vendo que ele vai levar essa, né? Também é atingido não apenas pela pandemia, mas pelos efeitos econômicos da pandemia, né? Hoje também saiu um dado catastrófico de queda do PIB, 2% no segundo trimestre da economia americana. Então, o Trump está absolutamente complicado, né? Como é que você avalia essa declaração? Você acha que há um risco das eleições serem adiadas na, entre aspas, maior democracia do mundo?
Olha, mesmo levando em conta as aspas, é impossível que se adie as eleições na maior democracia, entre aspas, do mundo. A maior democracia burguesa do mundo, vamos chamar assim, dar o nome aos bois, não vai adiar as eleições porque um presidente parece que vai perder. E é muito óbvio para todo o establishment, para todo o sistema americano, que é isso que ele está fazendo nesse momento. Ele faz o mesmo tipo de campanha que o nosso aqui faz. Ele faz o discurso para aquele apoiador básico dele, aquele proto-fascista americano moderno, como o nosso aqui também, para esse pessoal. Mas esse pessoal está tendendo a perder a guerra da informação, tanto em relação ao fato do Black, o movimento que Vidas Negras Importam, varreu os Estados Unidos e deixou raízes ali. Esse negócio vai reverter. É provável que haja uma votação recorde da comunidade negra americana se for para tirar o Trump. Pode ser. Claro que eu estou pensando em cenários otimistas, mas o que a gente lê nos artigos de lá são comentários nessa direção. Obama entrou na campanha, mal ou bem, o significado que ele tem, ele estava se mantendo afastado. Eu acredito que há uma chance real do Trump perder essa eleição de forma fragorosa. E isso deixa o fantoche daqui palco de aranha. Porque, além de tudo, ele e seu grupo ainda queimam as pontes com o possível vencedor. Falar que o Biden não é grande coisa, mas qualquer um estaria ganhando as eleições desse sujeito nesse momento, com essa situação. Pandemia, economia quebrada e uma condução desastrosa. Parece até igual daqui, né?
Parece. Eu acho que qualquer semelhança não é mera coincidência em relação... Porque Bolsonaro é um Trump piorado. É um Trump sem um PIB dos Estados Unidos. Né? Só com a parte ruim. E a parte ruim é piorada porque Bolsonaro não tem a... Acho que não tem a capacidade cognitiva do Trump, que já é pequena. É o pior dos cenários do Brasil.
Mas... E num país... com as instituições arrebentadas como o nosso, estraçalhadas pelos últimos anos de Lava Jato e tudo mais. Então ainda tem esse detalhe, para agravar, a gente tem uma situação política muito fluida, muito insegura aqui. Os pêndulos e contrapesos americanos seguram mais a situação lá do que aqui.
Embora o próprio arranjo político que rege a governabilidade nos Estados Unidos, é muito precário, é muito falho. Né? Eu me recuso, enquanto estudante de ciência política, a prestar qualquer tipo de admiração em relação à democracia americana, a forma como é configurada, com todo respeito ao Alex Tocqueville, mas não dá, desse jeito não dá. Não tem como transformar, nem pegar aquilo ali como modelo de democracia. né? É simplesmente grupos que se alternam no poder e representam a mesma finalidade, a mesma elite política.
Então, do ponto de vista do eleitor, ele olha e quase não vê nuance entre um e outro ali no poder. Aí tá essas coisas, olha o Trump. Né?
Exatamente, exatamente. É, você falou sobre a Lava Jato, Armeiro, eu queria trazer um outro tema aqui para a gente começar, que é a situação do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que está se deteriorando ainda mais. Hoje, a emissora CNN Brasil divulgou, com base em membros do Conselho Nacional do Ministério Público, que já há uma maioria firmada no colegiado, que é responsável por julgar, né, os procuradores do Ministério Público Federal. Já há uma maioria para afastar Deltan Dallagnol da Lava Jato. Segundo a CNN, de 11 membros do colegiado, 8 estariam dispostos a votar pelo afastamento em uma ação movida no CNMP pela Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins. Como é que você tem avaliado essa... Porque tem um cenário ali que envolve também essa investida da Procuradoria-Geral da República contra a Lava Jato, né? De pegar o compartilhamento das investigações com base em decisão do Supremo Tribunal Federal e de desmembrar, de desarticular toda essa estrutura paralela de poder, um verdadeiro Estado paralelo, que foi montado ali em Curitiba e em outros locais do país dentro do Ministério Público, né? Está chegando o fim da Lava Jato?
Não sei, porque é o seguinte, a estrutura que a Lava Jato usou para se montar no Paraná é a estrutura das famílias que são donas das bancas do direito lá, que já existe, já funciona há muitos, muitos anos, muitas décadas, provavelmente século, tem família com século inteiro de serviços prestados a si mesmos, né?
Uma oligarquia do direito.
Uma oligarquia do direito com muita, muito explícita. Então, de certa maneira, acho que não é que a Lava Jato acabe, ela pode ser freada e pode até mesmo gerar assim, um rigor maior para enfrentar esse tipo de apoderamento do Estado, como aconteceu. Aquilo é uma força-tarefa que assume um controle tão grande que hoje peita a Procuradoria-Geral da República, todo dia. E é possível que o Deltan acabe pagando um pouco esse marreco, alguém tem que pagar, mas cai para o lado porque é um investimento para todo esse pessoal do esgoto político brasileiro, de vários tipos, tanto no judiciário quanto esses apoiadores, esses MBL, todos estão considerando isso investimento. Você tem palestra, eleição e voto desse grupo sólido de 15 a 20% de aquilo que o Paulo Henrique me chamava de excremento de maré baixa, não é? Resíduo sólido de maré baixa. Você tem 30%, 15%, 20%, não sei. Isso é um baita capital. Esse pessoal se atira essa carniça. É isso que eles fazem. Daltan, inclusive, ele sai dali, se for afastado, qualquer hora faz um libelo desses aí e sai como, aspas, herói, fecha as aspas, e vai vender palestra e ficar rico.
É uma coisa.
Ser eleito.
Você foi preciso. Uma coisa quase anacrônica que existe, quase um prêmio de consolação que existe na estrutura do Poder Judiciário em relação à punição contra, enfim, agentes ali que cometem alguma irregularidade. Deltan Dallagnol, ele tem que ser julgado também no âmbito criminal. Porque a cooperação que o Deltan Dallagnol fez com o FBI, com os Estados Unidos, de maneira absolutamente ilegal, atropelando os acordos internacionais que foram firmados pelos dois países, né, e que deveriam passar pelo governo federal, todo tipo de compartilhamento de informações sobre investigações, isso é um crime contra a pátria brasileira. Deltan Dallagnol é um criminoso de lesa pátria. E não só isso. Aquele espalhafato midiático absolutamente desprovido de provas que ele fez contra o ex-presidente Lula, naquele PowerPoint absolutamente esdrúxulo, também precisa ser julgado no âmbito criminal, porque as pessoas têm honra, Aruê. As pessoas têm honra, as pessoas não podem ser achincalhadas dessa magnitude, como foi o ex-presidente Lula naquela ocasião, chamado de chefe de quadrilha, sem apresentar nenhuma prova, apenas convicções, e contando com a massificação dessa narrativa pelos veículos de comunicação. Isso é um crime que precisa ser julgado. Então, a gente torce para que o CNMP aplique as sanções administrativas cabíveis no caso do Deltan, mas também a gente espera que a justiça, em âmbito penal, faça o dever de casa e julgue dentro do processo legal, dentro do devido processo legal, com amplo direito de defesa para o próprio Dallagnol, mas que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu. Porque, sem isso, o crime compensa, Arruê.
Compensa. O crime compensa porque a gente está falando exatamente isso. As punições, como você bem lembrou, geralmente são afastamento, com aposentadoria integral, com não sei mais o quê. É coisa muito suave, com vencimentos integrais, com tudo funcionando. Esse pessoal tem uma casta, eles têm essa impunidade embutida no pacote. Embutida no pacote. Só que, para a gente restaurar um pouco a moralidade, é preciso melhorar os outros poderes, é preciso melhorar especialmente o legislativo, que era para estar dando um suporte a esse impeachment, que era para estar vigiando os outros poderes e não consegue, apenas consegue esse vexame dessa negociata baixa, vil e de quinta categoria, que eles fazem até mesmo com esse anticristo, como disse o Leonardo Boff, que é o Jair Bolsonaro.
O Leonardo Boff, lembrar. Foi certeiro, né?
Foi certeiro, foi no coração do monstro. Esse comportamento de anticristo, esse maneirismo de anticristo que tem o Jair Bolsonaro. Então é evidente que a gente tem problemas, porque o sistema judiciário ainda é frágil, pequeno. Um ou outro juiz começa a reagir, o Supremo reage para a própria defesa, mas o fato desses caras peitarem a Procuradoria-Geral da República com tamanha disfarçatez me deixa... Ué, eles têm isso tudo? A Globo saiu em defesa, mas já recuou um pouco, então vamos ver, né?
O João Barronca está dizendo, o Maia não está nem aí. E vou ler um comentário aqui, o Carlos Borg Baiano está dizendo, Aquiles, o Brian Mir disse hoje em Boa Noite, que o despejo de aluguel nos Estados Unidos deve ser gigantesco no mês de agosto. E o Rinaldo Oliveira está dizendo, isso de mofo no pulmão pode ser fibrose pulmonar, se for, não tem cura. Pode ser em decorrência de quimioterapia também, expectativa de vida de poucos anos. Falando aqui sobre o Bolsonaro, Arueira, hoje ele participou da sua live semanal nas redes sociais, fez lá o seu... desdenhou da China ao falar da produção da vacina, apostando na vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, né? Uma aposta, inclusive, arriscada, porque a China tem aí 6 vacinas já em testes avançados, tem também a vacina da Rússia, e ele está fazendo uma aposta pelo Reino Unido, pela Universidade de Oxford. A gente tem que torcer para todas ficarem, né? E, além disso, ele disse aí, então, que está com uma inflamação no pulmão. Defendeu o uso da cloroquina, disse que fez ali efeitos, mas está com, abre aspas, mofo no pulmão. Para quem disse que era uma gripezinha, para quem tinha histórico de atleta, Arueira, você, até que essa gripezinha está dando trabalho para ele.
Uma doença que os médicos apenas começam a compreender, com a quantidade de sintomas inacreditável, impressionante, ataca várias áreas diferentes do organismo, com consequências sobre a duração dos sintomas imprevisíveis, porque ainda não se sabe. Tem gente que pegou nas primeiras levas e ainda apresenta sintomas agora, meses e meses e meses depois. Não se sabe nem o tempo da imunidade. Tudo que o Bolsonaro disse sobre essa... e manteve, insistiu e negou, se revelou em verdade, mentira. Ele está pagando um pouco esse pato, coisa que eu não desejo para ninguém, o sofrimento respiratório causado pelas vítimas do Covid, pelo Covid é muito alto. Eu tenho alguns problemas de respiração, eu tenho enfisema, sei como é que é a dificuldade respiratória, é um problema, é até bom tocar saxofone, porque é uma fisioterapia danada. Então, posso imaginar o tipo de horror que é. E eu lamento por ele estar com essa consequência, mas isso é comum. Muitas e muitas pessoas que eu conheço estão com consequências semelhantes. Esse é o tipo de doença que nós estamos enfrentando e que ele nega, que ainda nega, mesmo ele mesmo sofrendo dos efeitos. É o fim da picada.
Exatamente. Só lembrando que também hoje foi anunciado que a Michelle Bolsonaro, primeira-dama, também testou positivo para a Covid-19. E ainda que a declaração do Bolsonaro sobre uma inflamação no pulmão foi dada por ele próprio. Então, tem sempre aí uma névoa de suspensão em relação ao que diz o Bolsonaro, porque a gente sabe que ele já mentiu, ele mente de maneira reiterada, então não dá para a gente também tomar como verdade sem que haja um exame, porque até os exames da Covid, né, teve também essa, os últimos que deram positivos e depois que deu negativo, ele não divulgou, então tem aí um negócio.
O Bolsonaro mente. Mente muitas e muitas e muitas vezes. Não vou dizer que ele mente sempre, porque é preciso uma concentração e um foco que ele não tem para conseguir mentir todas as vezes. Mente muito, então a gente não sabe exatamente. Pode ser até que ele deixe escapar uma verdade ou outra de vez em quando.
Verdade. Carmen Miranda está dizendo aqui, ó, cadê os likes, gente? Ajudem o canal, vamos lá. A gente está com 1.500 pessoas mais ou menos ao vivo aqui, apenas no YouTube, mais outras pessoas no Twitter e no Facebook. Cheguem aqui, dê um joinha aqui para a gente aumentar o alcance. Quem não for inscrito no canal da TV 247, por favor, inscreva-se. Você também pode apoiar financeiramente de duas maneiras principais, se você quiser e puder. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal, só no YouTube. É só clicar aqui embaixo do vídeo, nesse botãozinho Seja Membro, e você escolhe uma modalidade que nos ajuda aqui dentro do YouTube. Mas se você quiser fazer uma assinatura solidária, que é a melhor maneira de nos apoiar financeiramente, é só entrar lá em brasil247.com/apoio, escolhe um valor pelo qual você quer doar, seja único ou mensal, e você nos ajuda a manter as nossas atividades aqui no Brasil 247. Além disso, a gente tem o coletivo Jornalistas pela Democracia, que é um time de primeira linha do jornalismo brasileiro, entre eles o nosso amigo Renato Arueira, e todo dia está aqui conosco com análises, notícias em primeira mão, enfim, conjunturas, charges, desenhos, representações da nossa tragédia. Quem quiser apoiar os Jornalistas pela Democracia, é só entrar lá em brasil247.com/democracia. Arueira, querido, obrigado por hoje, estava com saudade de conversar com você, até a próxima quarta-feira, e deixa aqui...
Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, Aquiles, é um prazer estar sempre aqui com você. Gosto muito da sua maneira de enxergar o mundo. É sempre bom falar com quem realmente entende de política. Pessoal, até quarta-feira que vem. Um prazer estar com todos
aqui. Valeu, gente. Permaneçam aqui ligados na TV 247. Daqui a pouquinho tem a Hora do Conde e a gente volta amanhã. Valeu, tchau. Tchau, tchau.